A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 14. A Festa dos Pães Asmos. A Festa dos Pães Asmos iniciava no 15º dia do mês Abib ou Nisan e continuava por 7 dias. O pão asmo era comido junto com o cordeiro pascal. A Páscoa era seguida pela Festa dos Pães Asmos, embora às vezes o termo Festa dos Pães Asmos também incluísse a Páscoa. Muitas ofertas eram oferecidas em cada um dos 7 dias, e entre elas 7 cordeiros. O primeiro e o último dia da festa eram guardados como sábados cerimoniais, mas o primeiro desses sábados era considerado mais importante, sendo chamado de O Sábado. Toda a organização judaica é uma compacta profecia do Evangelho, e cada um dos serviços ordenados por Deus na organização judaica era uma sombra, seja da obra do nosso sumo sacerdote no santuário celestial ou das cerimônias exigidas da congregação na terra, em favor da qual está ministrando. Portanto, havia um significado especial em relação ao fato de que durante séculos o dia seguinte à Páscoa era guardado como um sábado. No capítulo anterior mostramos que não era por acaso que no ano em que o Salvador foi crucificado, a Páscoa aconteceu na sexta-feira, o 6º dia da semana. Tampouco foi por acaso que o sábado cerimonial, o 15º dia do mês de Abib, aconteceu no 7º dia, o sábado do Senhor. Era o tipo encontrando o antítipo. O amado discípulo João disse, era grande o dia daquele sábado, cujo termo era usado sempre que o sábado cerimonial anual acontecia no sábado semanal do Senhor. 4.000 anos antes, no primeiro 6º dia de todos os tempos, Deus e Cristo terminaram a obra da criação. Deus declarou o trabalho terminado, muito bom, e descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Cerca de 2.500 anos depois, Deus, em meio à tremenda grandeza do Sinai, ordenou ao seu povo lembrar-se do dia do sábado para o santificar, pois naquele dia, o 7º dia, descansou da obra da criação. Foi uma obra poderosa trazer este mundo à existência mediante a palavra, revesti-lo de verdor e beleza, supri-lo de vida animal e povoá-lo de seres humanos feitos à imagem de Deus. Mas foi uma obra muito maior, tomar a terra manchada pelo pecado, seus habitantes mergulhados na iniquidade e recriá-los, trazendo-os verdadeiramente a um estado de perfeição superior do que quando saíram das mãos do Criador. Esta é a obra realizada pelo Filho de Deus, e quando ele clamou no Calvário, está consumado, se dirigiu ao Pai anunciando o fato de que havia cumprido os requisitos da lei, tinha vivido uma vida sem pecado. Cristo havia derramado seu sangue como resgate pelo mundo. E agora o caminho estava aberto pelo qual cada filho e filha de Adão poderia ser salvo se aceitasse o perdão oferecido. Assim como o cair do sol anunciava ao mundo a aproximação do santo sábado do Senhor, da cruz do Calvário, o Filho de Deus proclamou que a obra da redenção estava terminada. Essa obra afetaria toda a criação e, embora os homens ímpios não compreendessem o significado dessas palavras misteriosas, está consumado, toda a natureza reagiu como se saltasse de alegria e mesmo as sólidas rochas fenderam-se. Era desígnio de Deus que esse evento estupendo fosse reconhecido pela humanidade. E como aqueles que viviam e até mesmo contemplavam a cena estavam inconscientes de seu significado, santos que dormiam foram despertados de suas sepulturas para proclamar as boas novas. A obra da redenção foi completada no 6º dia. E como Deus descansou após a obra da criação, assim Jesus descansou no túmulo de José durante as horas sagradas daquele santo sábado. Seus seguidores também descansaram, pois ele sempre lhes havia ensinado obediência à santa lei de seu pai. Ele havia proibido qualquer pessoa de pensar que mesmo um i ou um tio da lei de Deus pudesse ser alterado. Por 4.000 anos, o sábado tem sido observado como memorial da criação. Mas depois que o Salvador morreu na cruz, foi duplamente abençoado, passando a ser um memorial da criação, bem como da redenção. O sábado, como uma grande ponte, abrange todas as épocas. O primeiro pilar que sustenta esta grande instituição foi colocado no Éden, quando, de acordo com o relato de Gênesis 2, 2 e 3, Deus e o homem não caído descansaram nas sagradas horas do sábado. O segundo pilar da ponte foi lançado entre os trovões do Sinai, quando Deus, ao proclamar o quarto mandamento, como encontrado em Êxodo 20, de 8 a 11, citou o fato de ter descansado no sétimo dia da obra da criação, como a razão pela qual o homem devesse santificá-lo. O terceiro pilar da ponte do sábado foi santificado pelo sangue do Calvário. Enquanto o Filho do Poderoso Deus descansou da obra da redenção no túmulo, está registrado em Lucas 23, 54 e 56, que os seguidores de Jesus descansaram no sábado, segundo o mandamento. O quarto pilar desta maravilhosa ponte será lançado na nova terra. Em Isaías 66, 22 e 23, somos informados que depois que o último vestígio da maldição do pecado for removido da terra, de um sábado a outro, toda a carne virá adorar perante o Senhor. Enquanto os novos céus e a nova terra permanecerem, também os redimidos do Senhor se regozijarão em celebrar o sábado como um memorial da obra terminada por Cristo na redenção deste mundo caído, bem como um memorial de sua criação. O segundo dia da festa dos pães asmos era a oferta das primícias. Essa era uma cerimônia muito importante e será tratada separadamente do resto da festa. Durante os 7 dias seguintes à Páscoa, o povo comia pães asmos. 7, denotando um número completo, era um tipo apropriado da vida que deveria ser vivida por aquele que reivindica Cristo como sua Páscoa e tem a bendita segurança de que seus pecados estão cobertos pelo sangue do Salvador. Fermento é um tipo de maldade e malícia. O pão sem fermento representa sinceridade e verdade. Aquele cujos pecados passados são cobertos e percebe o que significa ter a condenação de sua velha vida removida de seus ombros, entra em uma nova vida e não deve retornar à vida de pecado, mas viver em toda sinceridade e verdade. Tudo isso era simbolizado pela festa de 7 dias dos pães asmos, após a Páscoa. Tipo, Levítico 23, 6 e 7. No dia seguinte à Páscoa, o 15º dia de Abib era um sábado cerimonial. Antítipo, Lucas 23, de 54 a 56 e João 19, 31. O 15º dia de Abib, no ano em que o Salvador foi crucificado, o sábado do sétimo dia do Senhor. Tipo, Deuteronômio 16, 4. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Antítipo, 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Tipo, Deuteronômio 16, 3. 7 dias nela comerás pães asmos, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Antítipo, 1 Coríntios 5, 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.